se tivesse dito: "Nasci em Washington, D.C." Boa parte do ensaio introdutório fala sobre a situação do escritor, algo que por muitos anos não teria muito significado para mim. A necessidade de mergulhar no próprio eu para poder dizer a verdade a respeito do mundo que se está descrevendo. A dificuldade de ser um escritor negro, quando o problema do negro é um assunto tão discutido. O desejo, no final das contas, de ser um bom escritor. Mas dentro daquele breve ensaio havia um homem de 31 anos, já conhecedor do mundo, só fui tirar passaporte quando tinha 54 anos, que ainda lutava contra o problema de ter nascido em um mundo pequeno e muitas vezes nada receptivo. Um mundo que, para o bem ou para o mal, fazia parte de um mundo maior, que, de modo geral, rejeitava Baldwin e seu pequeno mundo. Eu era aluno da Holy Cross, algo que muitas vezes me dava alegria. Mas cada vez que saía do meu quarto no alojamento Beaven, percebia que naquele lugar, em Worcester, Massachusetts, não havia nada que tivesse sido feito pensando em mim. Eu sentia isso, mas ainda não dispunha das palavras com que me expressar. Foi Baldwin que me ensinou essas palavras. Escreve ele com sua atitude especial a respeito de Shakespeare, a Catedral de Chartres, Rembrandt, o Empire State Building e Bach. Essas criações não eram realmente minhas, não abrigavam minha história. Seria inútil procurar nelas algum reflexo de mim. Eu era um intruso, aquele legado não era meu. E prossegui assim ao longo de todo o livro, uma inteligência gloriosamente afiada e sensível, algo de que na época eu não me dava conta de todo. Algo que, tenho certeza, o faria sorrir agora. Confesso que não pude compreender alguns de seus pensamentos mais complexos, talvez apenas porque eu era muito jovem e o mundo ainda não tinha sido tão duro comigo. Outros pensamentos de Baldwin eu simplesmente rejeitava, sem dúvida por ser muito jovem, mas também por estar se formando em mim um lado militante, que desprezava as ideias em desacordo com as que eu estava adquirindo. Essa militância era uma consequência natural do assassinato de Martin Luther King Jr. e da Guerra do Vietnã, bem como da minha recém-formada consciência de que eu era negro num mundo branco. Meu lado militante perguntava, por exemplo, por que Baldwin escrevia às vezes como se não fosse negro, e sim um observador. Culpado, sem dúvida, mas ainda assim um observador. Nossa desumanização do negro, portanto, ele me dizia em Muitos Milhares de Mortos, não pode ser separada da desumanização de nós mesmos. A perda de nossa própria identidade é o preço que pagamos por anularmos a dele. E mais adiante, nós, isto é, nós americanos em geral, gostamos de apontar para os negros e a maior parte de suas atividades com uma espécie de desprezo tolerante. Porém, atento para o uso constante de palavras como nós e nosso, aos 18 anos de idade, nos últimos dias de dezembro de 1968, eu não conseguia captar muito do que havia de verdade e dor nessas afirmações e em tantas outras contidas em Muitos Milhares. Com o tempo, aprendi que as pessoas conseguem lançar raízes numa consciência ainda em formação sem que ela se dê conta do fato, especialmente pessoas que, como Baldwin, vivem no mundo das palavras. Não fosse isso, não haveria como explicar todas as minhas tentativas de contar, em um romance, da melhor maneira possível, as histórias de senhores de escravos, negros e brancos, e mostrar como a escravidão esmagava suas almas cada manhã em que eles se levantavam e agradeciam a seu Deus por exercerem domínio sobre outros seres humanos. Se eu sabia como era importante contar essas histórias, era porque Baldwin e outros como ele haviam me inspirado a fazê-lo muitos anos antes. E se enfatizo a influência de Baldwin, é porque ele, dos escritores negros que eu lia, era um dos poucos que percebia a importância de representar os brancos como seres humanos de pleno direito. Mesmo antes de eu saber que iria me tornar escritor, Baldwin me disse o seguinte: para humanizar totalmente os personagens negros, você não precisa desumanizar os brancos. Viajando com Baldwin através de Notas, O Gueto do Harlem, Viagem a Atlanta e Notas de um Filho Nativo, pude formar uma imagem mais grandiosa do homem que eu conhecia apenas através da ficção. Suas obras ficcionais certamente tinham uma vida própria, absoluta e sem precedentes, e com base nelas, eu poderia ter tentado imaginar o homem com quem estava lidando, mas os ensaios me proporcionaram algo além das fotos 3x4 e das biografias resumidas que vinham nas edições em brochura que eu possuía de obras como Go Tell It on the Mountain e Terra Estranha. Ele continuaria sendo Baldwin se eu nunca tivesse lido esses ensaios, mas não teria sido real o suficiente para se dignar a compartilhar alguns momentos comigo. A ficção me apresentava uma pessoa de enorme humanidade. Os ensaios me apresentavam um homem, um vizinho, até mesmo um irmão mais velho. Eu tinha vivido os protestos ocorridos em Washington depois do assassinato de Martin Luther King, uma explosão que se deu cerca de 25